Podcast Pajeú. Informação é tudo.
Já estamos aqui nos estúdios com o professor Adelmo Santos, o empresário Glauco Queiroz, né? E a gente hoje vai conversar sobre a política como ela é. Vamos conversar com eles, né? Saber aí como é que eles têm visto aí o trabalho, né, dos nossos deputados federais. No centro da conversa de hoje, a revisão da Lei da Improbidade Administrativa, aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados. Também vamos falar um pouquinho aí sobre a privatização da Eletrobras. Será que os deputados realmente representam as vontades do povo? Ou será que estão preocupados apenas em legislar em causa própria? Que tipos de projetos podem fazer com que deputados de linhas ideológicas totalmente antagônicas tenham o mesmo entendimento? No último dia 16 de junho, em sessão da Câmara dos Deputados, foi aprovada a proposta que revisou a Lei de Improbidade Administrativa. 9 partidos deram ao menos 90% de seus votos a favor da proposta. Vimos deputados de partidos como PT, PSL, PP, PCdoB, MDB e outros se alinharem, né, como é de praxe quando o projeto é em benefício próprio. A principal mudança prevista pela proposta é a punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com intenção de lesar a administração pública. Críticos do projeto afirmam que ele afrouxa demais a regra e promove a impunidade de corruptos. E eu vou querer saber como que, né, dos nossos convidados, se eles concordam com os críticos ou se concordam com a maioria dos deputados, que dizem que o projeto desburocratiza para que políticos possam agir com mais liberdade. Por exemplo, o deputado Carlos Veras disse em entrevista hoje no programa Manhã Total, aqui da Pajeú, que é mentira que a revisão da Lei da Improbidade Administrativa crie um cenário de impunidade. Vamos ouvir um trechinho do que disse o deputado federal Carlos Veras hoje pela manhã em entrevista ao comunicador Nil Júnior.
Nesse projeto de lei foi realizado inclusive em 2019, e eu não era nem deputado ainda, viu, Charles? Em 2018, quando o projeto chegou. Mas em 2019 foi realizado, inclusive, 14 audiências públicas para debater sobre o projeto. Foi criado pelo presidente Rodrigo Maia uma comissão de juristas para analisar o projeto. Inclusive, a comissão foi coordenada pelo Mauro, que é ministro do STJ. Então, não foi uma discussão feita por parlamentares simplesmente. Os parlamentares discutiram, mas tinha toda uma equipe jurídica. Primeiro, é falso a informação que ela afrouxa para cima de gestores que desvia recurso público e que enriquecem ilicitamente. Não é verdade. Aqueles que desviam recurso público continuarão sendo punidos e punidos com rigidez. O que a lei trata, a nova, é que ela melhora, inclusive, o processo tanto de combate ao desvio de recurso público, como ela resolve distorções. Por exemplo, o artigo 11 da lei atual trata de punições de que violam princípios constitucionais. O que é violar princípios constitucionais? É algo muito amplo. Eu citei, inclusive, um exemplo no programa com o Júnior Alves. O prefeito tem um recurso para comprar as cadeiras, que é chamado de carteiras, mas o povo de cadeira para a escola, mas o teto está caindo na cabeça dos alunos. Aí o prefeito resolve rapidamente usar esse recurso para consertar o teto. Ele não cumpriu o objetivo, mas ele não desviou o recurso para enriquecimento. Não tem dolo aí. Então, um gestor desse tem que ficar há 5, 10 anos inelegível por conta disso. Um secretário de administração, por conta de uma posição da aplicação do recurso, sem que tenha tido o desvio, tenha se beneficiado para enriquecer, então resolve algumas distorções. A obrigação de cumprir 25% da educação, investimento. Aí ele cumpriu 24,9% por conta de uma questão fiscal. Aí está inelegível. Então, são questões que são resolvidas. Por exemplo, a questão do nepotismo. A questão do nepotismo, por exemplo, a lei incorpora, inclusive, as jurisprudências do STF. Então, é uma lei que veio para melhorar, que não veio para criar problema. É tanto que da bancada de Pernambuco, por que pega um PT? Porque querem botar tudo nas costas do PT. Mas, por exemplo, só votou contra o projeto o Túlio, o Tadeu e o Ricardo Teobaldo. Eu não entendi nem porque o Tadeu votou contra, porque ele tinha feito uma fala no caminho de defesa do projeto. Mas todos os partidos de direita, de esquerda, trabalharam na perspectiva da aperfeiçoação, de melhorar a lei, mas ficam tentando jogar para cima da gente.
Tá aí, né? Foi o que disse o deputado Carlos Veras hoje pela manhã, participando do programa Manhã Total aqui da PAGEU, né? E justamente isso aí que ele falou, né? Deputados de direita, de esquerda, né? Todos se alinharam em torno dessa votação. Eu quero cumprimentar aqui os amigos que atenderam ao meu chamado, ao meu convite. Professor Adelmo Santos, boa tarde para o senhor, tudo bem?
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, companheiro Glauco Queiroz. Boa tarde, Tony Medeiros. E aos ouvintes da Rádio Pajéu que estão em sintonia conosco.
Muito bem, Glauco, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, amigo André. Boa tarde, Tony. Boa tarde, professor Adelmo. Amigos ouvintes da Rádio Pajéu, sem querer denunciar a idade do professor, viu? O professor foi meu professor, literalmente, né? Tem um apreço e um respeito muito grande por ele. Não queria denunciar a sua idade, não, viu, professor?
Muito obrigado.
Mas só para registrar aqui o apreço que eu tenho por ele. Lembro muito ele na sala de aula, sempre tratando a gente com muita urbanidade dentro da escola. Apesar de, você sabe, menino é meio bicho malino, né?
É
mas
mesmo?
Mas foi um prazer imenso ser aluno do professor.
Muito bem, e hoje estão aqui frente a frente para conversar, né? Pra gente conversar sobre política. Né? Professor Adelmo, quero começar com o senhor, vamos começar por ordem alfabética, né? Registrar aqui o seguinte: professor Adelmo, ele é ligado ao campo das esquerdas, né? O Glauco já é mais ligado ao campo da direita, inclusive filiado ao Novo. Se não me engano, o professor Adelmo nunca se filiou a partido nenhum, não é isso, professor? Né? O professor nunca se filiou a partido nenhum, mas defende, né, o campo das esquerdas. Professor Adelmo, como é que o senhor viu aí essa votação, nessa aprovação da revisão da lei da improbidade administrativa?
Então, eu gostaria de começar primeiro contextualizando o início da lei, tá? Então, essa lei foi criada em 1992, naquele contexto do impeachment de Fernando Collor. Ou seja, o Collor foi punido por atos de corrupção, né? E foi impeachmentado, inclusive. E naquele momento se criou a lei, né, da improbidade administrativa, certo? Então, essa lei, durante décadas, ela vem contribuindo para que maus gestores, né, ou gestores corruptos que usam da corrupção, né, do enriquecimento ilícito, sejam punidos, né, sejam punidos. É uma lei que tem contribuído muito com o Brasil. E agora nós tivemos, recentemente, semana passada, a aprovação dessa reforma na legislação, na lei da improbidade administrativa, e que, assim, parece que foi uma coisa muito de surpresa, né? Uma coisa muito feita às pressas, né? Que eu não sei qual o motivo, né? Alguns criticam essa forma como o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara Federal, né? O Arthur Lira, ele conduziu, né, de forma apressada. Até parece muito com aquela coisa do ministro do meio ambiente, né? Uhum. Quando ele fala a questão de passar a boiada. Então, acho que foi muito apressado, precisaria de um debate maior. Mas, assim, como é que se diz assim? A principal mudança dessa legislação é exatamente essa questão de punir os agentes públicos, né? Punir os agentes públicos quando eles agem com dolo. Esse é o principal objetivo da lei de improbidade administrativa. Então, assim, o dolo é quando ele tem intenção, né, de lesar a administração pública, né?
Uhum.
Então, assim, tem algumas questões que precisam ser esclarecidas, né? Porque tiveram duas questões que são importantes. Por exemplo, a questão da improbidade, né? De torná-la um ato de improbidade, né, e o cara seja punido, né, o gestor seja punido. Como está hoje a lei, né? A lei hoje ela pune o gestor se ele cometer imprudência, negligência, né, ou qualquer tipo de ato que ele cometer, ele vai ser naturalmente notificado, vai ser punido, certo? E eles mudaram a legislação agora, né, na Câmara Federal, e nesse caso agora só em situações que realmente comprovem, né, o dolo, ou seja, a intenção do gestor. É como se o gestor tivesse a intenção direta, tivesse planejado de cometer o crime, você está entendendo? Então, assim, é como alguns estão dizendo, vai ter menos punições. É como se tivesse, assim, uma redução nas punições, afrouxasse um pouco a lei, né? Eles aprovaram outra parte lá na lei, que também quem for punido vai pagar mais caro, né? Vai ter prazos maiores de não poder concorrer a eleições, essa coisa toda. Mas assim, esses são os pontos principais. Tem outro aspecto importante também, que é a questão, por exemplo, de quem deve punir, o titular da ação para punir. Hoje, né, qualquer, por exemplo, as Procuradorias Gerais dos Municípios, né, a Advocacia Geral da União são entes, né, são instituições que elas podem, né, entrar com ação e podem punir o infrator, uhum, o gestor público, né? Nessa nova legislação que eles aprovaram, né, só o Ministério Público vai ter essa incumbência de poder entrar com ação contra eventuais crimes contra a administração pública. Então, assim, isso para mim foi um retrocesso, né? Isso para mim foi um retrocesso. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, eu sou um gestor hoje, aí eu deixo a gestão, né, e eu cometo ato de improbidade. Glauco entra, é meu sucessor. Então, Glauco poderia, a partir do que ele constou lá do que ele averigou na administração, ele poderia entrar com ação, uma denúncia no Ministério Público, entendeu? E nessa nova legislação não pode. Não vai ser possível. Então, para mim, nesse aspecto, foi um retrocesso, entendeu? Uhum. Então, é isso. A lei, ela tem muitas, assim, deixa brechas, né? É um pouco vulnerável do ponto de vista de pequenas coisas com relação à gestão pública.
Muito bem. O amigo Glauco Queiroz, e você? Faz parte aí do time dos críticos, né, que afirmam que ela afrouxa demais a regra e promove impunidade de corruptos? Ou você concorda, por exemplo, com o deputado Carlos Veras e a grande maioria, né, dos deputados federais? Boa tarde.
Boa tarde, André. Eu vou bem na linha do professor Adelmo, André. Realmente, o Congresso Nacional, você vê que quando é para aprovar alguma coisa, como o professor falou, para aprovar alguma coisa em benefício de política, eles têm uma celeridade impressionante, né? Na fala do deputado Carlos Vera, ele ainda quer justificar que teve audiências públicas. As audiências públicas que ocorrem no Congresso Nacional, André, é praticamente feita a portas fechadas, isso não é divulgado em mídia. São várias audiências ali acontecendo ao mesmo tempo, então isso não justifica que isso vem sendo debatido, né? Você vê que houve um acordo, como você falou bem no início, na introdução aí, né, entre todos os partidos praticamente. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, são 20 partidos que nós temos ali de representatividade no Congresso Nacional, 17 partidos, a maioria dos seus parlamentares votaram a favor, né? Só teve o Novo contra, o Novo, o PSOL e o Podemos, que uhum, foi que tiveram ampla maioria de
votos contra. O Novo com 100%, o PSOL e o Podemos com 90%, isso, né? 90% votando não.
Isso, perfeito, André. E tem além disso tudo aí que o professor Adelmo falou, né? A gente consegue trazer mais coisas para elucidar. Hoje, por exemplo, um dos crimes que é muito difícil, André, você conseguir pegar no caso o agente público, é justamente aquela questão da lavagem de dinheiro. Então, se um político, ele conseguir arrumar uma forma daquela velha história do laranja, para você conseguir provar que aquele cabo, ele teve o dolo de fazer aquilo ali, ele pode botar tudo nas costas de outro agente público que estava fazendo aquilo ali com ele, para ele conseguir provar que ele teve aquele ato deliberado, justamente que ficou claro que a lei ela trata disso. Agora tem que ser comprovado o ato deliberado com a intenção de prejudicar ou enriquecer ilicitamente, né? Isso é muito complicado para as instituições de combate à corrupção conseguir pegar isso. Outras coisas também que a gente tem é a questão justamente, André, da prescrição, né? Que é outro absurdo. É, para se ter uma ideia, como é que contava? Contava 5 anos ao final do meu mandato. Ou seja, André, eu terminei meu mandato, vamos supor, como o exemplo aqui que o professor Adelmo deu, vamos supor que a gente terminou um mandato no ano de 2018, né? Ou seja, a partir do que terminou o ano de 2018, tem 5 anos para frente, ou seja, teria até 2023 para todos os atos do meu mandato, não é só do de 2018, não. Ou seja, se eu tive um mandato de 4 ou de 8 anos, ou seja, quando terminou meu último mandato, eu tenho 5 anos mais para frente para eu descobrir qualquer coisa para trás. Agora, como é que está sendo contado, André? É 8 anos a partir do primeiro ano de mandato. Ou seja, se eu tenho um ano de mandato, como o professor falou, eu sou sucessor dele, vamos, né, naquela ideia, eu entrei, assumi. Se ele teve 2 mandatos eletivos de 8 anos, eu não consigo pegar ele, porque já prescreveu. Uhum. Como é que eu tenho acesso às contas para a gente investigar? Como é que eu consigo isso? Eu não consigo, porque já foi prescrito.
Lembrando que a grande maioria dos mandatos no Brasil são a maioria... Dos executivos conseguem se reeleger.
Isso,
né?
Perfeito. Aí ele falaram até na questão que aumentou a pena, né? Aquela história meio que bota ali um negócio para ludibriar. Mas veja outra questão grave também, gravíssima, inclusive. Hoje a lei, como é que ela funciona de improbidade, né? Ela funciona o seguinte: se eu fui punido, se eu cometi um ato de improbidade, eu como prefeito, e se eu tiver por algum motivo como deputado federal, como deputado estadual, independente de qualquer outro cargo público, se foi comprovado e eu sou condenado, eu perco meu atual mandato, deputado estadual, de federal, qualquer coisa que eu estiver ocupando. Hoje a lei, André, ela diz o seguinte: eu só posso perder o mandato no qual que eu cumpri o ato de improbidade. Ou seja, é como se eu fui prefeito, né, durante 4 anos, daqui aí vou assumir agora um mandato de deputado estadual, ou seja, pratiquei corrupção, enriqueci ilicitamente, como está dizendo a lei, mas só pelo fato de eu não estar mais no mandato, se eu estiver em outro mandato, eu não posso ser punido. Então, assim, como é que a gente justifica um negócio desse na fala do deputado, né, Carlos Vera, que ele disse que isso vem melhorar para a sociedade, dá mais, né, poderes para os gestores, alguns exemplos ele tentar justificar. Então, assim, é muito difícil você acreditar nisso, né? Na realidade, é aquela coisa que o professor, quando é para o Congresso ela aprovar algo em benefício dos políticos, você vê uma celeridade incrível, mas é mais uma lei que vai se tornar mais difícil ainda a questão do combate à corrupção pelas instituições.
Geralmente, realmente chama atenção, né, essa celeridade, e ainda inclusive teve lá uma votação para uma votação para votar o projeto em emergência, né? E a gente vê, por exemplo, desde dezembro de 2018, a PEC do Fórum Privilegiado está parada no Congresso. Então, quer dizer, a gente vê realmente nesse sentido que o que é de interesse próprio dos nossos parlamentares, eles votam com mais celeridade. E o que pode ser contra eles, que a lei o fim, né, do foro privilegiado seria, eu acredito que seria uma coisa muito boa, né, para o Congresso, para o Brasil como um todo. Né? E a gente vê que está parada lá, já está pronta, né, mas não é encaminhada para votação. Professor, lhe causa estranheza, né, por exemplo, um pastor Eurico do Patriotas de Pernambuco votar, né, aí alinhado com Carlos Veras do PT, ou ainda PT, PSL, PP, PC do BMDB, tudo no mesmo barco, votando com a mesma ideia, né, votando alinhados?
Então, o que acontece nessas votações é que os partidos, eles se reúnem, certo? Para tomar uma decisão de como votar, certo? E aí, assim, o partido delibera, o partido aprova, que vai defender, por exemplo, votar pelo sim da reforma, entendeu? Uma hipótese. Mas só que dentro desses partidos tem parlamentares que não acompanham. Uhum. Por exemplo, o exemplo que Glauco deu, os 3 partidos, PSOL, Novo e o Podemos. Pronto, esses 3 deliberaram que era fechado. A gente vai votar fechado na proposta, vamos ser contra essa mudança na lei de improbidade, certo? Os demais partidos podem ter deixado exatamente a critério, né? Dizer, não, a gente vai deixar deliberado, só que nos bastidores eles costuram, e aí acontece que a grande maioria esmagadora votou a favor da reforma da lei de improbidade, entendeu? Então acontece muito isso. eles dos bastidores, eles têm as articulações, e aí aconteceu exatamente isso, né? Que a maioria dos partidos, quase todos os partidos, deliberaram em deixar, eu acho que seus parlamentares livres para escolher, né? Com a tendência de aprovar, com a tendência, naturalmente, não, nós vamos defender a aprovação dessa mudança, dessa reforma. Mas aí é geralmente isso que acontece. E geralmente eles fazem também aquelas coisas de enxertos, né? Eles botam uma coisinha aqui para, né, para compensar, entendeu? Por exemplo, essa questão deles, eles ampliaram a suspensão de direitos políticos. Eles ampliaram, por exemplo, passaram para 14 anos, o que era de 8 a 10. Quer dizer, para eles é claro que não deixa de não ser uma coisa benéfica, né? Também a questão das penas, né, para improbidade que causa prejuízo ao erário. A suspensão de direitos políticos passa de 5 a 8 anos para 12. Então, veja só, eles aumentam, melhoraram na legislação, mas aí quando eles tiram, né, essas penalidades mínimas, entendeu? Quando eles tiram essas penalidades mínimas, isenta o gestor de qualquer responsabilidade, né? Isso abre brechas, né? Deixa vulnerável, entendeu? Isso é muito ruim, porque se a gente tem uma legislação hoje que não é tão boa, mas é razoavelmente boa, né? E você altera essa legislação, e você vê o que é que acontece hoje ainda, né? Em termos de gestão pública, né? Quantos atos de ilicitudes, né, de corrupção acontece, entendeu? Com a legislação que a gente tem. Então, você flexibilizando mais essa legislação, fica talvez muito mais vulnerável para que aconteçam determinados atos, né, de ilegalidade.
Uhum. Muito bem. O amigo Glauco, né, quer comentar sobre isso também?
É basicamente o que o professor falou, André, né? Essa questão, eles ficam colocando algumas coisas apenas para justificativa, né? Para dizer que houve um melhoramento e uma evolução no combate à corrupção, mas na realidade não. É até interessante. O presidente da Câmara, hoje o atual presidente da Câmara, ele responde a dois processos por improbidade administrativa. Aí por aí você já começa a tirar o porquê do interesse da celeridade da votação da matéria, né? Se você pega o Senado, que para onde a matéria vai, né, que ainda ela não está em caráter terminativo, ela vai para o Senado e depois tem que ter a sanção do presidente da República. A cada 4 senadores, André, um responde por justamente por processo de improbidade administrativa. Então, assim, não tem muito o que você querer justificar perante a sociedade uma coisa dessa, né? Realmente é mais um tapa na cara da sociedade, onde justamente no Brasil eu costumo dizer que sempre quem vai pagar a conta sempre vai ser o mais pobre, é o cidadão brasileiro quem está carregando ali justamente essa carga toda de sustentar um Congresso Nacional caríssimo e ineficiente. É como se fosse dizer assim, ó, trabalha, se mata aí que vocês vão sustentar e vão pagar a conta da gente aqui.
O interessante dessa nossa conversa aqui, veja só com vocês, né? O professor Adelmo, ele é ligado ao campo das esquerdas, como eu falei, e tem olhado, visto com bons olhos o pessoal, não é isso, professor?
Então, essa questão daí, eu tava até vendo um debate hoje sobre essa questão de esquerda e direita. Então, eu acho que o pessoal, ele foi muito coerente, né? Com o que ele faz, com o que ele defende, né? Em votar contra essa mudança, entendeu? Eu analiso como muito positivo. Acho que o Novo é um partido novo, inclusive, tem pouco tempo, né, Galco? O Novo, sim, que é um partido mais conservador, né? Eu ficaria muito à vontade para falar que o Novo é um partido conservador, que defende ideias conservadoras, de tipo Estado mínimo, privatização, etc. Ideias liberais, neoliberais e tal. Mas veja, eu acho que o que está precisando, na verdade, porque isso foi um acordão, na verdade isso foi um acordão, né? Isso foi um acordão que inclusive o Palácio do Planalto, o Planalto festejou, né? O presidente Lira, presidente da Câmara e a grande maioria comemoraram, porque, uhum, né? Vai passar no Senado ainda. Depois vai para a sanção presidencial. Então pode ocorrer vetos, pode ocorrer mudanças, de repente pode dar uma reviravolta aí também, né? Mas não deixa de não ter sido um acordão, porque atendeu aos dois poderes, o executivo e o legislativo.
Não é verdade. Glauco, você acha que eles se aproveitam dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, para poder aproveitar e empurrar projetos como esse? Você acha que eles, né, se aproveitam desse momento?
Com certeza, André, não tenho dúvida.
Porque as pessoas não estão vendo, não estão muito, muito de olho nisso. E tanto é que quando o professor falou agora que pode haver vetos, eu lembrei que, bom, pode ser que não tenha, porque não vai ter pressão popular, porque as pessoas não estão sabendo direito o que está acontecendo. Né, porque eles estão aproveitando esse processo pandêmico, né, para poder estar, vamos repetir também a frase do ministro Salles, né, passando a boiada.
Esse momento, né, é justamente um momento muito delicado, né? Tá se focando realmente na pandemia, que realmente tem que se buscar uma solução, procurar todo o custo, vidas estão sendo ceifadas, né? E realmente é o maior. Mas em vez de o político realmente ele focar na pandemia, é justamente como ele começa a aproveitar esses momentos onde o foco não é esse, né? Ele diz, ó, aqui, agora tá aqui, vamos empurrando devagarzinho aqui. E algumas leis vêm sendo passadas justamente para prejudicar a população e aquela velha história da questão da perpetuação no poder, de projeto de poder que eles têm, né? Então, o retrocesso aí, como a gente tivemos aí, até tentaram questionar a questão também da mexer da lei da ficha limpa, só que fizeram zoada, eles deram para trás. Então, assim, é uma série de tentativas, André, e para mim é assim, eles vão tentando. Uhum. A gente bota...
Eles experimentam, né?
Vamos experimentando, vamos botar isso aqui, vamos ver a zoada que dá. Se não der muita zoada, vai colocando, né? Então, assim, é meio que um experimento mesmo, né? Fizeram isso aí, eu não sei até que ponto a sociedade vai ter. A gente já percebeu que boa parte da imprensa caiu em cima, né? Isso virou matéria em todo canto. Eu não sei até que ponto isso vai funcionar justamente de pressão no Senado, para que isso realmente chegue no Senado, né? E a lei ela não seja modificada, até ela fique parada lá, ou vão passar da forma que está, ou até pior, né? Porque, inclusive, André, o projeto era pior, por incrível que pareça.
Ah,
né? Era. Para você ter ideia, inicialmente, ele tinha a previsão do Ministério Público ter que indenizar as autoridades que ele não conseguisse comprovar o dolo.
Nossa.
Ele conseguia ser pior. Ele conseguia também, ele ia dar também, assim, algumas desculpas para a questão da lei do nepotismo. Ia ser permitido algumas coisas de nepotismo. Então, assim, André, por incrível que pareça, ele era pior, né? Então, assim, aí colocaram, começou a zoada, falaram de nepotismo, da indenização do Ministério Público, que o Ministério Público também é uma entidade forte no país, né? Consegue se manifestar contra essas coisas. Então, vamos dizer assim, não é que ficou bom, não, é que ficou menos ruim, né? Agora vamos ver quando essa coisa chegar no Senado, o que é que vai acontecer? Se já vão colocar em pauta, se vão nessa celeridade, se vão modificar ou se vão pegar lá e engavetar, que eu acho que era o melhor que podia ser feito, né? Como o professor falou, né? A lei ela não é perfeita, né? Mas entre o que está, né? A lei atual vigente hoje e essa que querem aprovar, não tenha nem dúvidas, André, a gente não tem nem o que comparar.
É verdade. Bom, falar um pouquinho sobre a privatização da Eletrobras, bora? Professor Adelmo, como é que o senhor está vendo esse debate em torno dessa privatização?
Rapaz, eu acho complicado. Eu acho complicado porque... eu vou dar só um indicador. 80% da energia elétrica, da energia consumida nos Estados Unidos, maior nação do mundo, maior potência do mundo, um país de economia capitalista, né? 80% da energia é produzida pelas estatais. Pelas estatais, certo? Pelas empresas estatais de energia. Entendeu? E aqui a gente querer inventar de privatizar a Eletrobras. A gente não sabe, certo? A gente não sabe porque a gente vai querer privatizar quem produz a energia. Privatizar a CELP é uma coisa, que é quem distribui. Agora, privatizar quem produz, aí é complicado. E como fica a questão, por exemplo, da água, né? Certo? Por exemplo, a água que produz energia hidroelétrica, entendeu? Entendeu? Então, como é que fica a questão dos rios, né? Alguns até mais radicais falam, os rios vão ser privatizados, o Rio São Francisco vai ser privatizado, entendeu? Então, pelo fato das hidrelétricas. Então, isso é muito complicado, a gente não tem ideia do que seja essa experiência de privatizar uma empresa estatal como a Eletrobras, responsável pela produção de energia aqui no Brasil.
Uhum.
Poderemos ter consequências para nós consumidores, né? Poderemos ter consequências. Imagina agora, nesse momento de dificuldade, onde a gente está tendo seca lá no, na região sul e sudeste, né? Que as hidrelétricas vai ter, tudo indica, devem ter um certo racionamento de energia, né? Pela baixa oferta de energia. E é complicado, muito complicado.
Glauco.
André, essa questão aí, a forma como está sendo feita, né? Como o professor Ben Adelmo falou, Partido Novo, no caso a gente tem uma visão mais a questão de um inchado, não um estado mínimo, né? Como se fala, mas sim um estado um pouco mais enxuto, e ele focando sua energia justamente no que é essencial, que a gente considera que é educação, saúde e segurança, né? Que isso é as principais coisas do que o ente, vamos dizer assim, público, ele teria que se preocupar realmente. O que o Partido Novo a gente vê nessa questão dessa privatização da Eletrobras é a forma como ela está sendo feita. Aí eu vou concordar com o professor, ela é terrível, ela é horrível. Porque o que é que ela faz? Quando normalmente você privatiza um estatal, você faz isso para dar competitividade ao setor, para que justamente haja competitividade, para que você tenha, vamos dizer, concorrência, que você tenha briga de preço e no final, o consumidor final, ele seja beneficiado. Né? A forma como está, não. Ela é meio que como se fosse assim, mais um jabuti que estão colocando. Para você ter uma ideia, ela está sendo privatizada, mas a forma das regras para, vamos dizer assim, ter direito à compra de energia da geração, só tem uma empresa no país que atende a forma como colocaram. E isso já tem que ser vendido por preço certo. Então, um dos principais pilares, que é a questão da concorrência, quando você coloca, que você consegue colocar a briga e você consegue reduzir o preço para o consumidor final, ele está sendo totalmente desvirtuado, né? Para se ter uma ideia, nesse primeiro ano, aí, mais uma vez, aquela questão dos políticos, né? Da questão do projeto de poder. Nessa primeira vez, no próximo ano, vai ter um aporte do governo federal, ele injetando bilhões para que a conta de luz seja baixada. Ou seja, coincidentemente, no ano eleitoral, né? Então, assim, ela não traz nada de bom. A gente tem estudos que em 30 anos isso vai encarecer coisa aí de 400 bilhões, essa questão da forma como ela está sendo feita, né? E é muito danoso para o cidadão, mais uma vez, o consumidor final é quem vai pagar a conta. Essa questão, muitas pessoas que são contra a privatização, ela fala muito questão dessa questão da soberania nacional, né? Não, está entregando para estrangeiro, está entregando para... A gente acha até muitas vezes, não concordo com esse tipo de argumento. Porque o que é que acontece, né? Toda vez quando você faz uma privatização, tem duas formas de se fazer. Ou você vende, ou você dá a concessão. Eu posso te dar o direito de explorar por tantos anos e você vai me pagar valor X. E isso com o que é que o Estado ganha? Ele alivia suas contas, porque ele não precisa pagar aquele funcionário que está ali. Ele não precisa estar com aquela questão do lucro ou da normalmente que se dá prejuízo. Para você ter uma ideia, a Eletrobras, André, ela ia investir questões políticas, ia investir uma hidrelétrica na Nicarágua, uma estatal brasileira. Tem lógico um negócio desse, né? Então, assim, é muito complicado. E até para esse argumento de dizer, não, o estrangeiro ele vai tomar aqui, o estrangeiro ele vai mandar aqui. Não existe isso. Quando você faz uma privatização bem feita, tem uma coisa chamada golden share, tá? O que é isso? São ações de poder, André, que fica no poder do poder público e ele tem poder de veto para qualquer assunto que ele quiser. Ele vai lá, coloca ali, ó, isso aqui é golden share. Ou seja, isso aqui é decisão na casa do governo. Mesmo que ele seja acionista minoritário, ele consegue, vamos dizer assim, ele ter determinados vetos sobre aquilo ali. Se você observar nosso país, André, os maiores escândalos de corrupção sempre partiu de estatal. O Mensalão partiu do Fundo de Pensão dos Correios, né? Que a gente viu tudo no que deu. Aí depois a gente viu o Petrolão, né? Que a gente viu tudo no que deu. Então, assim, muitos políticos defendem, dizem que estatal é estratégica. Ela é estratégia para político, para botar cargo, para lotear, para fazer voto. É isso que estatal é a estratégia. Onde, na realidade, a gente sabe que o Estado ele já tem uma série de problemas, tanto questão de educação, de saúde, de segurança para resolver, e ele fica querendo um Estado cada vez maior justamente para não conseguir. Quando uma Eletrobras dessa dá prejuízo, quando você vê, por exemplo, outras empresas dando prejuízo, o que é que isso acontece, André? Quem paga a conta, na realidade, é o pagador de imposto. É por isso que você vê muitos políticos, até com discurso aí, de certa forma, populista, falando que vai tentar, que a carga tributária é absurda no país, mas ninguém quer enxugar a máquina pública. Por quê, André? A partir do momento que eu começar cortando essas coisas, eu começo a perder poder dessa questão justamente da máquina eleitoral. eu começo a perder pessoas que eu vou colocar estrategicamente ali, que em época de eleição elas podem movimentar seus pauzinhos, como ficou bem claro aí nessa questão do Petrolão, né? Isso aí foi uma coisa que ficou claro. E com certeza tem outras, seja de nível estadual, de nível federal, várias outras estatais que infelizmente servem para isso, né? Infelizmente serve para isso. Uhum. A questão, a gente pega a questão da Petrobras, né? Você vê justamente a questão da Petrobras. Aí você vê um país autossuficiente de petróleo, mas a gente tem um preço absurdo de combustível. Por que isso, André? Porque não tem competitividade, né? Ou seja, aquela velha história, aquele discurso bonito e até interessante, o petróleo é nosso. Mas para você ter uma ideia, André, hoje, a questão como, como a forma é feita, para você colocar uma refinaria nesse país, André, só questão de estudos, para você começar a colocar ela, botar para funcionar na ponta com toda essa carga, são mais de 10 anos. Quem coloca dinheiro num país, quem vai investir num troço desse, né? Então, assim, como é que você consegue dar dinamismo ao setor público com uma coisa dessa, né? Então, assim, e preço de combustível, pode ter certeza, André, a forma como o governo está fazendo, a forma como ele vem conduzindo, não está nem perto de baixar, porque o setor ele não tem competitividade, ele não tem eficiência. Vamos trazer isso para a prática? Vamos mostrar aqui o que aconteceu no setor de combustíveis aqui em Afogados da Ingazeira. Provavelmente que eu tive um novo entrante, o que foi que aconteceu com os preços? Os preços caiu, justamente questão de competitividade. Quando você bota competitividade na coisa, André, é justamente aquela questão da lei de mercado, oferta e procura. Quando você começa a ter oferta de um produto, tá entendendo? Que você começa a aumentar, começa a ter concorrência, esse produto começa sendo achatado. Então é isso. Outra coisa que eu posso colocar para você aqui, que a gente coloca na prática, é a questão de concorrência. Veja a questão dos mercados aqui em Afogados. Antigamente nós tínhamos 2, 3 mercados aqui no Porto Maior, hoje já temos mais. O que é que isso faz para o consumidor final? É justamente com que os preços baixem, que ele tenha mais opções. Então, a ideia da privatização é justamente isso. Voltando à questão inicial, a questão dessa privatização da Eletrobras, ela não está acontecendo isso.
Seria uma falsa privatização.
Uma falsa privatização.
E se encaminhando para um monopólio, já que só uma empresa que detém as condições de ofertar o que se pede.
Perfeito.
Então, assim, vai virar um monopólio. Não é isso, professor?
Veja, eu queria fazer um comentário em relação a as questões que Glauco levanta, e aí de forma muito tranquila, eu com minha posição de esquerda que eu defendo, né, de discordar dessa questão das privatizações. Primeiro, eu acho que energia e petróleo tem que ser gerido pelo Estado. Se o Brasil não está tendo capacidade gerencial, né, nos últimos tempos, de gerenciar, mas que ele crie capacidade. Mas isso são setores estratégicos. Energia e petróleo, o Estado é quem tem que gerenciar, quem tem que gerir, né? Porque são questões que tratam diretamente com a vida da gente, do povo, somente da toda a população brasileira, entendeu? Então, independente de você colocar o capital, seja ele capital brasileiro, o capital estrangeiro é a mesma coisa. Capital é capital, entendeu? Capital é capital, entendeu? Então, você colocar na mão do capital privado, eu acho muito complicado, entendeu? Tem alguns setores que eles precisam de fato. Por exemplo, o Brasil é importante ter o Banco do Brasil e a Caixa Econômica como bancos estatais. Você vê, a Caixa Econômica tem presta relevante serviço à sociedade, né? O próprio Banco do Brasil, entendeu? Então, são instituições importantíssimas. Entendeu? Que precisam ser preservadas enquanto instituições públicas, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão, por exemplo, do petróleo, né? Aí eu vou fazer uma análise bem, bem tranquila. Acho que existe um grande acerto, né? Existe um grande erro nos governos do PT em relação à Petrobras. Certo? O grande erro do PT, da Petrobras, foi ter pego a Petrobras e entregue nas mãos de pessoas desonestas para administrar. Entendeu? E aí aconteceu a questão dos desvios de recursos dentro da Petrobras. Certo? Que não pode acontecer isso, nem deve acontecer. Entendeu? A Petrobras, qualquer outro estatal, deve ser administrada por gente responsável, competente, de preferência de carreira dentro da empresa. Entendeu? Se esse negócio está loteando com o partido político. Isso aí foi um grande erro, né, do governo Lula. Mas qual foi o grande acerto do governo do PT com relação à Petrobras? Foi que ele conseguiu estruturar a Petrobras. A Petrobras cresceu seus dividendos como nunca na história do país. A Petrobras se desenvolveu. as refinarias, né, que ela instalou no, em alguns estados do Brasil, entendeu? Então, isso foi muito importante, entendeu? Foi muito importante. Lamentavelmente, a má gestão de algumas pessoas que fizeram a gestão da Petrobras chegou a, essa questão e foi investigada, que foram punidos, etc. Mas eu acho que acertou muito nesse aspecto aí de estruturar a Petrobras. Então, assim, eu acho importante, né, que seja feito um debate mostrando exatamente quais são, o que é favorável, quais os pontos positivos das estatais, né, quais os pontos negativos. Acho que esse debate tem que ser colocado na sociedade, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que alguns meios de comunicação no Brasil, ou quase todos os grandes meios, a grande mídia, né, ela defende o capital, capital privado, ela naturalmente vai tendenciar, né, isso é a Rede Globo, a Record, o SBT, a Bandeirantes, né, os principais meios de comunicação do Brasil, vai tendenciar a mostrar de que é inviável para o Estado brasileiro ter estatais, que o certo é privatizar, certo? Lamentavelmente, isso, existe esse discurso, né? Existe essa intenção, que isso faz parte de uma estratégia do próprio capitalismo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu vejo por essa ótica aí.
Muito bem. Bom, amigos, infelizmente já acabou, eu já passei, foi do meu tempo. Ligeiro. Então, debate bom, é assim, né? Conversa boa passa ligeiro demais da conta, né? E essa conversa da gente aqui é muito importante, veja só vocês, né? Eu tô aqui com o professor Adelmo, que é de esquerda, né? E tô aqui com um amigo Glauco também, que é de direita, né? Do Novo, do Partido Novo. O professor Adelmo anda rondando aí o namoro com o pessoal, né? Nas nossas conversas que a gente tem aí, ele elogia bastante o partido e foi realmente coerente, né? Nessa votação aí da improbidade, né? Da lei da improbidade, mas, né, você vê que dá para conversar direita e esquerda, dá para sentar numa mesa e conversar decentemente, com equilíbrio, né, concordando em alguns pontos, discordando em outros pontos, mas não é necessário ninguém sair nos tapas, né, gente?
Esse é que é importante, esse diálogo. Perfeito, esse perfeito. Diálogo, sabe por que é importante? Porque hoje no Brasil se instalou um cenário de guerra, né? Certo? Ou seja, se eu for contra o Bolsonaro, eu sou um petralha, eu sou um comunista, quer dizer, é muito mesquinho, né? Esse discurso que se criou, né? Ou se eu for a favor do Bolsonaro, né?
No caso, a favor de Lula.
A favor de Lula,
eu sou.
Exatamente.
Eu sou bolsomínio.
Então, assim, não é bem assim. Quem é contra Lula não quer dizer que é bolsomínio. E quem é
contra Bolsonaro não quer dizer que é petralha.
Que é a favor de Lula, ou é petralha, ou é comunista. Quer dizer, essa questão de comunista, vez em quando ela está voltando.
É interessante.
Foi em 64,
né?
No golpe. Foi na eleição de Collor.
Agora é interessante, sabe o que é? Eu já conversei isso com o Glauco, inclusive. O comunismo, ele é um estado assim que é o perfeito, né? Seria o perfeito, né? Todo mundo vivendo de forma igualitária, né? Vivendo ali do que faz, do que fabrica, trocando entre si, como era no início do mundo, né? Mas num país como o nosso, num mundo como o nosso que nós vivemos hoje, é totalmente impossível e inviável se colocar um comunismo, se implantar um regime de comunismo. Mas as pessoas ainda ficam levantando essa coisa de comunismo, o comunismo aí, o cara é comunismo, quer implantar o comunismo, não sei o quê. Isso não existe, gente, não tem condições. Num mundo globalizado como que nós vivemos hoje, é totalmente impossível, né, se colocar... se implantar aí o comunismo. É porque meu tempo acabou, mas se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia falar um pouquinho sobre, né, uma história de Platão, né? Platão contando a história de Aristóteles, né? De Aristóteles, não.
Sócrates.
Né? Um diálogo entre Sócrates, né? O Sócrates contando como é que... Eles construindo um estado, né? Eles foram... Vão construindo um estado. Eu pego isso, pego aquilo, tal, 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 e você cria o estado perfeito. Mas aí chega um cara de fora e fala, mas e isso? E aquilo? Começa a colocar os luxos. Aí ele fala, bom, então nós vamos ter que sair do estado perfeito para criar o estado que nós conhecemos. Aí começa a implantar isso, aquilo, outro. Chega num ponto que ele chega, então a gente vai ter que precisar de um exército para poder atacar o país vizinho, para a gente poder aumentar nosso território, para caber tudo que a gente quer. Né? Então, veja como é que é a coisa, né? Como é que a coisa vai se encaminhando. só para eu não ficar devendo nada aqui, o amigo Júnior Santiago mandou aqui um áudio. Deixa eu escutar o que ele está falando.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Boa tarde, André, Glauco, professor Adelmo. Abrir o mercado é muito mais interessante do que uma privatização, por exemplo. Agora, por que que eu falo isso? A privatização é você juntar a fome com a vontade de comer. Quando você abre o mercado, você automaticamente vai trazer competitividade para dentro. Aí uma empresa que é gerida por um Estado, com certeza vai gerar burocracia para os seus concorrentes. Então, quando você abre um mercado de fato e privatiza, primeiro você não perde dinheiro, você injeta dinheiro na sua economia com a venda da estatal. E você, na abertura do mercado, você simplesmente gera competitividade. É exatamente os exemplos que Glauco citou dos postos de combustíveis e da melhoria do serviço de mercados em Afogados da Engazeira. Simples.
Está aí, né, a fala do nosso amigo Júnior Santiago, que vai de encontro, que vai a favor do que disse o Glauco Queiroz. Gente, muito obrigado, né, pela presença de vocês dois aqui hoje. Foi uma conversa muito boa. Queria eu ter mais uma hora para a gente continuar conversando aqui, mas infelizmente eu não tenho. Obrigado, professor Adelmo.
Obrigado, André. Obrigado aí pela parceria com meu amigo Glauco Queiroz. Glauco, você foi meu aluno, fez algumas raivas, mas já tá tudo perdoado. Tudo perdoado.
Tá tudo perdoado, né, professor?
Tudo perdoado. Um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Pajéu, e futuramente a gente pode aqui novamente conversando sobre outros temas.
Vamos sim. Glauco, meu irmão, muito obrigado, viu?
André, quero agradecer mais uma vez o espaço da Rádio Pajéu, agradecer a oportunidade, né, de trocar ideias aqui com o professor Adelmo, como ele bem falou e como você falou. Não é porque nós temos campos opostos, né, que a gente precisa se degladiar, que se agredir, como infelizmente a gente vê muito. Isso. Eu acho que o campo democrático é isso, né? Um colocando a opinião, vai tendo a construção de ideias, para que justamente, eu acredito que eu e o professor Adelmo aqui, a gente pode divergir da forma, mas da intenção, com certeza não, que a gente sempre vai querer uma sociedade melhor.
Com certeza, e veja, né, interessante, os dois concordaram foram contra a revisão da lei de improbidade administrativa, e com visões diferentes, mas concordaram também que a privatização da Eletrobras não é uma boa para o país, da forma como está sendo colocada, né? Visões diferentes, mas chegaram ao mesmo acordo, e isso é que é bacana na democracia, a gente poder conversar, divergir, né, e se entender. Muito obrigado aos dois.